minutos, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, no som, está o Xiongang Shank, no controle da realização, está o Jaime Faria, as notícias serão com o João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel, desejamo-lhe boa escuta. Teremos a nossa habitual reportagem de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique e também as notícias nas quais destacamos 8 soldados de Israel mortos no Líbano, enquanto Israel reitera que vai responder ao ataque iraniano. Autoridades da Tunísia prenderam 12 pessoas, incluindo um contrabandista envolvido na organização de uma recente travessia para a Europa que matou 15 imigrantes. Esta é a Voz da América, transmitir em português, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, acompanhe as notícias do mundo com João Santa Rita.
Israel disse hoje que 8 dos seus soldados foram mortos em combate no sul do Líbano. O Hezbollah disse que os seus combatentes estavam em combate com forças israelitas, relatando confrontos terrestres pela primeira vez desde que as forças israelitas ultrapassaram a fronteira. O Hezbollah disse ter destruído 3 tanques israelitas. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas israelita, o Major-General Herzi Levi, avisou, entretanto, que Israel vai responder ao ataque de mísseis do Irão e as suas forças podem atacar qualquer lugar no Médio Oriente. Hoje, Israel levou a cabo um ataque contra um edifício num subúrbio da capital da Síria, Damasco. Várias pessoas ficaram feridas, desconhecem-se outros pormenores. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, expressou a total solidariedade e apoio a Israel. Biden falava numa conversa telefónica com os líderes do G7, com quem discutiu o Médio Oriente. Os dirigentes do G7 emitiram um comunicado condenando o ataque iraniano a Israel. A polícia na Dinamarca e na Suécia disse que está a investigar explosões e tiros em torno das embaixadas israelitas nas suas capitais. Na Dinamarca, a polícia disse que 3 cidadãos suecos foram presos. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos acusou as autoridades russas de submeterem centenas de presos de guerra ucranianos a tortura generalizada e sistemática e acusou os supervisores dos centros de detenção, cientes desse tratamento, de nada fizerem para impedirem o abuso. Daniel Bell, chefe da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos na Ucrânia, disse a jornalistas em Genebra que foram entrevistados 174 presos de guerra ucranianos, incluindo 5 médicos, e quase todos forneceram relatos confiáveis e detalhados de tortura e maus-tratos graves. Subiu para 180 o número de mortes causados pelo furacão Helene, que devastou a Carolina do Norte e a Carolina do Sul, aqui nos Estados Unidos. Continuam, entretanto, as buscas para mais pessoas desaparecidas. O presidente Joe Biden ordenou hoje o envio de 1000 soldados para a zona para ajudar no processo de recuperação e limpeza. Biden tinha programado para hoje uma deslocação aos territórios para fazer um levantamento da devastação nos dois estados. A vice-presidente Kamala Harris está na vizinha Geórgia, também grandemente afetada pelo furacão. As autoridades na Tunísia prenderam 12 pessoas, incluindo um contrabandista envolvido na organização de uma recente travessia para a Europa que matou 15 imigrantes depois de seu barco se ter virado. A guarda costeira disse que um barco que transportava cerca de 60 imigrantes se tinha virado na costa da ilha de Djerba, no sudeste da Tunísia. A agência de notícias francesa afirma que as autoridades deram um número inicial de mortes de 12, mas antes de posteriormente revisá-lo para 15. As autoridades disseram que resgataram 31 pessoas, havendo ainda muitas outras desaparecidas. E na Nigéria, realizaram-se hoje manifestações contra as crescentes dificuldades económicas. A polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Abuja, a capital.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Tal como disse, começamos em São Tomé e Príncipe, onde o ano letivo arrancou na terça-feira, dia 1, que foi ontem, mas dezenas de escolas não abriram as portas devido ao seu estado de degradação. Muitos problemas, tal como reporta o Oscar Medeiros, transitaram para um novo ano escolar. Governo, sindicatos e analistas, isto além de pais encarregados de educação, lamentam tal degradação sistemática da qualidade de ensino naquele arquipélago.
A revelação foi feita pela Ministra da Educação, Cultura e Ciência. No ano letivo passado, o país registrou a maior taxa de sempre de abandono escolar.
Efeitos de imigração para reagrupamento familiar, sobretudo para a República Portuguesa, dos 33.609 alunos da primeira à sexta classe, 777 deixaram de frequentar as aulas. Dos 27.359 alunos matriculados da sétima à décima segunda classe, deixaram 5.761 alunos. Um número muito significativo para o Ministério da Educação, Cultura e Ciências.
A titular da pasta, Isabel Viegas de Abreu, está igualmente preocupada com outros fenómenos que têm abalado o sistema de ensino santomense.
Viagem de muitos técnicos do Ministério da Educação, fruto do processo de imigração que tem assolado o país. A greve dos professores, pouco envolvimento dos pais e encarregados de educação no processo educativo. Degradação dos estabelecimentos do ensino derivada da falta de manutenção dos mesmos, vandalismo sem precedente nas escolas, reduzido o número de transportes escolares para o número de alunos existentes, tendo em conta o envelhecimento da nossa frota escolar.
No último ano letivo, a taxa de conclusão do ensino secundário foi a mais baixa de sempre. Edmila Fernandes é a supervisora do Ministério da Educação.
Os alunos incutiram na cabeça que só precisam de ter 10 para safar. Esse é o termo que eles usam hoje em todas as disciplinas. A outra razão da taxa elevada de não conclusão é o que os alunos colocaram na cabeça de viagem. Hoje em dia, todos os alunos só querem viajar. E para eles, terminando ou não terminando o 12º ano, não tem mais importância.
A qualidade dos professores é outro constrangimento destacado pelo analista político Liberato Muniz, que é também presidente da maior universidade privada do arquipélago.
Ser professor hoje não depende da capacidade do docente em termos de qualidade científica, do conhecimento científico. Tem a ver com a militância política, é que muitas vezes os partidos impõem aos ministros da educação ou às direções de ensino os professores seus como sendo fonte de emprego e de rendimento.
Para o presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional, Micael Barros, a desmotivação dos professores é outro problema que afeta o rendimento escolar e que continua sem solução à vista.
Nós sabemos que recentemente o país conheceu uma greve dos professores que arrastou para mais de que um mês. E a solução final não foi aquela coisa que os professores esperavam. E obviamente que a desmotivação no rosto dos professores, naquilo que é a vida profissional dos professores, dá para notar.
Problemas que transitaram para o novo ano letivo, que teve início esta terça-feira, com cerca de 61 mil alunos inscritos. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé e Príncipe. Vamos falar agora da Guiné-Bissau. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e líder da coligação PAI Terra Ranca diz lamentar que o presidente da República não tenha respondido à carta enviada por ele enquanto presidente do Parlamento para um encontro entre o Márcio Soko Embalo, ele e a Comissão Permanente da Assembleia Popular do país. Em entrevista à Voz da América, Domingos Simões Pereira volta a reiterar não ter cometido qualquer ato de corrupção na sua gestão como chefe de governo e alerta para o perigo da vacatura caso a eleição presidencial não se realize antes de 27 de fevereiro. Ele conversou com o Álvaro Lugier Andrade.
Ante o que chama de invasão do Parlamento por forças militares, a mando do Presidente da República, Domingos Simões Pereira afirma que apenas o diálogo pode levar ao fim da crise política atual.
Na altura em que nós convocamos a reunião da Comissão Permanente, fizemos questão de endereçar uma nota ao Sr. Presidente da República, anexando a proposta de agenda que seria discutida na Comissão Permanente. E para nós era um sinal de abertura, aliás, expressamente colocada nessa nota, do nosso interesse e disponibilidade de poder discutir com o Sr. Presidente. Far-me-ia acompanhar dos diferentes líderes dos outros partidos que estão representados na Assembleia. E nós consideramos que isso seria o início de uma cimeira importante para a paz e a reconciliação interna na Guiné-Bissau.
Simões Pereira diz lamentar que o Presidente não tenha reagido à sua proposta.
As duas modalidades que eu considero prioritárias para viabilizar esse encontro estão a ser colocadas de lado. O Presidente podia convocar uma reunião do Conselho de Estado e permitir que todos os membros representados no Conselho de Estado pudessem estar presentes e ter uma conversa. De outra forma, é a tal proposta de receber o Presidente da Assembleia Nacional Popular e fazer-se acompanhar dos diferentes líderes dos partidos representados na Assembleia.
Os advogados do PSGC acusaram na segunda-feira o Procurador-Geral da República de trazer à baila o processo de resgate dos bancos durante o governo do PSGC para afastar Simões Pereira das presidenciais. Mas o presidente do PSGC diz hoje ter sido exonerado por Úmaro Sissoko Embalo.
Não, eu não admito. O que eu sei é que, eventualmente, o Procurador-Geral terá sido criar algo que possa servir de pretexto para tentar bloquear a minha participação nas eleições. Portanto, mas isso é um temor que acompanha praticamente a todos os guineenses.
O presidente da coligação vencedora das legislativas de 2023 alerta também para o perigo da vacatura presidencial e faz mais um apelo ao chefe de Estado.
Se de forma deliberada não se marcam as eleições e nós aproximamos-nos do fim do mandato, nós estamos a provocar uma vacatura que obviamente não contribui para o apaziguamento do ambiente. Eu não estou a vaticinar nenhum quadro de crise, um quadro de conflito. Eu estou a dizer que essa é uma disposição da nossa Constituição e da nossa lei eleitoral e o Presidente está a fazer um mau serviço a não fixar eleições antes do fim do seu mandato para evitar uma disputa completamente dispensável.
Quando a sua continuidade à frente do PSGC, Domingos Simões Pereira, diz que antes de terminar o seu mandato, tomará a melhor decisão.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, que aqui entrevistou Domingos Simões Pereira, político guinense. A Voz da América contactou duas fontes da Presidência da República para uma reação, mas por agora não há qualquer reação de Úmaro Sissoko Embalo. 13 horas e 43 minutos aqui em Washington, D.C. Falemos de Moçambique, país que a 9 deste mês realiza eleições gerais. De Nampula, a Dina Soaler reporta que, em algumas escolas daquela província, os professores não dão aulas porque estão envolvidos em campanha eleitoral. A Dina.
Os pais entrevistados pela Voz da América entendem que, dada a importância da educação, os professores deviam apenas dedicar a atividade política ao fim de semana para não prejudicar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
As crianças vão na escola sempre, cada vez mais. O professor não apareceu, porque foi na campanha. Isso não pode ser.
Eles deviam separar o momento de dar aula, iam dar aula e depois, em seguida, final de semana,
Uma constatação do consórcio Mais Integridade, que observa o processo eleitoral no país, segundo Lázaro Mabunda, grande parte das escolas estão a funcionar parcialmente, havendo algumas que ficam totalmente abandonadas, principalmente nos distritos.
E durante 45 dias, quase 50 dias, um número grande, considerável de crianças não terá matéria suficiente para a avaliação. E isso vai se refletir na educação das crianças, sobretudo para aquelas crianças que terão exames finais.
A Voz da América ouviu alguns professores que dizem reconhecer a realidade e afirmam que tal tem impactos negativos à medida em que os alunos ficam sem professores enquanto o programa preconiza um determinado número de aulas por ano letivo Um professor que preferiu não ser identificado por temer represálias justificou que a ausência dos professores nas salas de aulas deve-se ao fato de serem obrigados a fazer parte das caravanas políticas, principalmente do partido no poder.
Esses professores não aderem por querer, aderem sim porque são ameaçados, serem transferidos para zonas recônditas, são ameaçados a não ter que no ano seguinte ter um horário.
Para o professor do ensino secundário Mário Luiz, a preocupação dos pais encarregados de educação deve merecer alguma atenção.
Não é proibido que o professor faça parte das campanhas, mas desde que saiba que qual é o período que vai fazer campanha e não vai comprometer aquilo que é o seu trabalho. Vamos supor que eu trabalho de tarde, posso entrar na campanha de manhã e atender o meu estado, que é a entidade maior no qual eu respondo, que é o povo.
A Associação Nacional de Professores, na voz de Isaac Marregula, disse que para além de professores, há gestores escolares que desde o arranque da campanha eleitoral não se fizeram presentes nas escolas.
Não, o estudo faz um rol de foco de absentismo de professores que também têm a permissão ou um apadrinhamento, poderia usar essa expressão, um apadrinhamento das direções distritais.
Na província de Nampula, o setor de educação considera a ausência de professores nesta época de eleições como um fenômeno comum, mas apela às direções distritais de educação para identificarem os faltosos e punirem.
O serviço distrital tem a competência de monitorar as escolas, tem a competência de identificar os professores faltosos, puni-los administrativamente. Nós, como direção provincial, em algum momento, quando nós chegamos a essas notícias, nós também sabemos a quem cobrar.
Dina Mpula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Continuamos nessa emissão vespertina a falar de eleições em Moçambique. O investigador Edson Cortes analisa a campanha eleitoral e a alegação de falta de recursos na Comissão Nacional de Eleições. Cortes, que dirige o Centro de Integridade Pública, diz que promessas económicas, incluindo a renegociação de contratos com multinacionais da indústria extrativa, não são realísticas, são superficiais.
Todos eles falam de forma superficial e vejo principalmente o candidato da Frelimo a dizer que eventualmente vai renegociar alguns contratos. Não sei até que ponto é que isso é possível, porque este candidato é do Partido Frelimo, Partido Frelimo que desde a independência controla o governo, os governos de Moçambique, e foram esses governos suportados pelo Partido Frelimo que renegociaram esses contratos. E se estas empresas multinacionais têm isenções fiscais, têm imensos benefícios, não pagam os direitos, as empresas na mineração não pagam os impostos, aliás. Quer dizer que há gente do Partido Frelimo que beneficia-se com isso. Não creio eu que estas empresas estrangeiras, tanto no setor do OMS como no setor da mineração, não paguem impostos e não haja nenhum moçambicano a beneficiar-se com isso. E os moçambicanos que beneficiam-se com isso são moçambicanos da Frelimo. Estes que são os elites e que controlam o partido, controlam o Estado. Não vejo Daniel Chap a conseguir mudar essa lógica. Se olharmos um bocadinho atrás, Armando Guebuza foi dos presidentes mais nacionalistas que vimos e foi aquele que assinou os contratos com as multinacionais, mas em nenhum momento trouxe esse nacionalismo na hora de assinar os contratos. Uhum. E temos os contratos que temos e temos as empresas com isenções que têm num país onde as pequenas, médias empresas nacionais e os trabalhadores formais pagam mais impostos do que as multinacionais. Então, há muita promessa, que é promessa para campanha eleitoral, promessa para típica de campanha, e promessa que não será viabilizada se o Estado moçambicano não fizer uma reforma fiscal profunda para ir buscar dinheiro em vários sítios que não está aí buscado.
E falando agora da Comissão Nacional de Eleições, que já reconheceu o déficit orçamental, mas diz que alguns passos já estão encaminhados, o que podemos esperar dessas eleições, principalmente olhando para o dia da votação, num contexto de déficit orçamental?
Às vezes não é uma questão de não ter dinheiro, mas é uma questão de aplicar bem o pouco dinheiro, fazer uma gestão criteriosa do pouco dinheiro que há. E as eleições de Moçambique são bastante dispendiosas. Mas, por exemplo, os vocais da e o presidente da CNE também tem um conjunto de regalias e um conjunto de subsídios, incluindo carros, que são coisas, para o contexto moçambicano, são coisas luxuosas. No dia das eleições, eu tenho a certeza absoluta, e vocês, como jornalistas, vão poder ver isso. Vamos ter, no momento da contagem de votos, salas de aulas que não têm lâmpadas ou escolas que não têm energia, porque não foi pago o sistema pré-pago de compra de energia que é usado em Moçambique, o Credelec, para as escolas estarem iluminadas na hora de começar a contagem dos votos, que é lá para as 18 horas. Mas todo mundo em Moçambique sabe que a partir das 18 horas, apesar das eleições serem realizadas no verão, a partir das 18 horas em Moçambique começa a escurecer. Então há uma logística que devia ser preparada para que a essa altura as escolas tivessem iluminação. Se a CNE deixasse de comprar carros para os vogais e para o presidente da CNE, eu acho que só um veículo poderia, que custa mais de 6 milhões, poderia iluminar por lâmpadas em todas as escolas deste país e pagar Credelec para todas as escolas terem energia elétrica para aquele período. Mas isso não é a prioridade. Também não interessa, porque o que interessa é que no momento da contagem de votos não haja luz, de modo a que possa ser feita a fraude. Então, a cantiga de falta de dinheiro é uma cantiga que já nos cansa.
13 horas e 51 minutos, e assim foi a presença aqui no programa da emissão vespertina de Edson Cortes, o chefe do Centro de Integridade Pública em Moçambique, comentando o processo eleitoral. Os candidatos a vice-presidente aqui nos Estados Unidos, Tim Walz e J.D. Vance, encontraram-se para o primeiro e único debate vice-presidencial desta temporada eleitoral. Tina Trim tem a reportagem aqui com a narração de Ana Guedes.
Vice-presidência nesta época eleitoral. No evento 90 Minutos, organizado pela CBS News, os candidatos discutiram a economia dos Estados Unidos, os ataques iranianos a Israel e o controle de armas com cada homem a atacar o companheiro do seu adversário. Vance está a concorrer com o ex-presidente Donald Trump, que Walz diz ter derrubado a diplomacia global.
Tínhamos uma coligação de nações que encurralou o programa nuclear do Irão devido à incapacidade de o fazer avançar. Donald Trump retirou esse programa e não colocou mais nada no seu lugar. Portanto, o Irão está mais próximo de uma arma nuclear do que estava antes devido à liderança inconstante de Donald Trump.
O Walz está a concorrer com o atual vice-presidente Kamala Harris, a quem Vance culpou pelos problemas em Springfield, Ohio, onde ele e Trump fizeram repetidamente alegações falsas sobre os migrantes haitianos comerem animais domésticos.
Temos habitações totalmente inacessíveis porque trouxemos milhões de imigrantes ilegais para competir com os americanos por casas escassas. As pessoas que mais me preocupam em Springfield são os cidadãos americanos que tiveram as suas vidas destruídas por causa da fronteira aberta de Kamala Harris's open
border. Sobre a polémica questão do direito ao aborto, Vance disse que é uma decisão dos Estados.
A forma correta de lidar com isto, por mais confusa que a democracia seja por vezes, é deixar os eleitores tomarem estas decisões, deixarem os Estados individuais fazerem a sua própria política do aborto.
Walz disse que é uma decisão que cabe às mulheres e aos seus médicos.
Como podemos nós, como nação, dizer que a sua vida e os seus direitos, tão básicos como o direito de controlar o seu próprio corpo, são determinados geograficamente?
Após o debate, os apoiantes dos candidatos deram a sua opinião sobre a noite.
Esta foi uma performance avassaladora e dominadora de J.D. Vance. Penso que o povo americano falou diretamente com eles sobre questões importantes. A crise da imigração ilegal provocada por Kamala Harris.
Tim Walz é quem conheço há mais de uma década. Servi com ele durante 10 anos no Congresso. Este é alguém autêntico, certo? Ele não vai ser esperto. Ele falou com o coração sobre questões que são importantes para ele e realmente trouxe isso para o povo americano.
A votação antecipada já começou em 23 estados e a pouco mais de um mês do dia das eleições, as sondagens mostram que esta corrida presidencial continua renhida.
Ah. As autoridades tunisinas prenderam 12 pessoas, incluindo um contrabandista envolvido na organização de uma recente travessia para a Europa que matou 15 migrantes depois de seu barco ter virado. A guarda costeira disse que na segunda-feira um barco que transportava cerca de 60 migrantes se tinha virado na costa da ilha de Djerba, no sudeste. A agência de notícias France Press afirma que as autoridades deram um número inicial de mortos de 12 passageiros, todos da Tunísia, incluindo crianças e uma mulher, antes de posteriormente revisá-lo para 15. As autoridades disseram que resgataram 31 pessoas, havendo ainda muitas desaparecidas. A guarda costeira afirma que o principal contrabandista e a sua esposa estavam entre os detidos, acrescentando que as autoridades apreenderam 3 carros, um barco e grandes somas de dinheiro.
Na página desportiva, voltamos hoje à Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje há 2 bons jogos em perspectiva. Em Lisboa, Benfica recebe o Atlético Madrid. Na primeira jornada, ambos venceram e ambos venceram por 2-1. Benfica bateu o Estrela Vermelha, Atlético Madrid bateu o Leipzig. Nos seus campeonatos, Atlético Madrid ainda não perdeu. Está em 4º lugar, a 5 pontos do líder. Benfica está em 3º no campeonato português, também a 5 pontos do líder. Desde que mudou de treinador, só vitórias, algumas delas expressivas. Esse treinador é Bruno Lage.
3 coisas que são fundamentais. Sermos uma equipa, ter a melhor versão de cada um dos nossos atletas em campo e com uma ambição enorme de vencer. Porque neste momento não há margem de erro em nenhuma das competições em que estamos inseridos. Isso não implica reconhecer que realmente o Atlético Madrid é uma grande equipa, com o historial de 13, 14 anos ter mantido o mesmo treinador, com 2 contratações na Premier League de jogadores como o Gallagher, do Chelsea, o ponta-de-lança do Manchester City, por isso por si só revela o potencial do clube. Para nós, para o grupo, aquilo que eu quero é que eles mantenham o mesmo sentido coletivo, a mesma ambição de vencer, e é isso que nós queremos, somar 3 pontos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a falar do jogo de hoje contra o Atlético Madrid, onde está lá esse grande defesa moçambicano, Reinildo Mandava. O outro jogo que vai ser de interesse, creio eu, é aquele entre o Aston Villa de Inglaterra e o Bayern de Munique. Aston Villa treinado pelo espanhol Unai Emery, um homem que tem um grande historial de levar em equipes a ter bons resultados e sucessos nas competições paneuropeias. No campeonato inglês, o Aston Villa está apenas a 2 pontos do líder. É a equipa surpresa. Bayern de Munique, Bayern de Munique, está no topo do campeonato alemão. Na primeira jornada da Liga dos Campeões, Aston Villa bateu o Young Boys da Suíça 3-0. Bayern esmagou, cilindrou, atropelou o Dinamo de Zagreb 9-2. Real Madrid está em França para defrontar o Lille. Liverpool recebe o Bolonha, outro excelente jogo aquele na Alemanha entre o Leipzig e o Juventus. Ontem foi dia de goleadas. Borussia Dortmund bateu o Celtic 7-1. Por menor curioso, na primeira jornada o Celtic tinha goleado o Bratislava por 5-1. Ontem foi a sua vez de apanhar uma surra. Manchester City bateu o mesmo Bratislava por 4-0. Brest deu a mesma receita ao Salzburgo da Áustria, 4-0. Inter também espetou 4 na capoeira do Estrela Vermelha. Barcelona esse deu cabazada 5-0 ao Young Boys da Suíça, a assinalar o regresso do espanhol guineense Ansu Fati. Jogou alguns minutos no fim. Em campo estava lá outro com ligações à Guiné-Bissau, Alejandro Balde. Sporting de Portugal foi à Holanda empatar a 1 golo, empatou quase no fim. Ruben Amorim é o treinador.
Se olharmos para o resultado, eu acho que nunca sabe a vitória, mas temos que aceitar o ponto. Se olharmos para a nossa exibição, ficou aquém. Ficou aquém e, portanto, há sempre uma sensação de frustração. Portanto, eu diria que foi um bom ponto, tendo em conta a exibição que fizemos hoje. Num campo difícil, numa equipa que não perde há 42 jogos aqui, também é preciso ter noção disso.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal.
E assim termina a nossa emissão. Xiaogang Xiang, Jaime Faria e Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.